Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui em Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos saber então como que está a movimentação do mercado do feijão. Conversando com o presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo.
Prazer, Rafaela, estar aqui com você e com os produtores.
Legal. Marcelo, eu queria que a gente começasse então a nossa conversa aqui. Nesse começo agora de setembro, então, aí, né, o mercado do feijão, né, demonstrou aí uma grande valorização, né? O que que ocasionou então esse cenário?
Bom, nós vivemos aí durante os últimos meses, né, principalmente os últimos 60 dias, nós tivemos o pico da safra irrigada, que é a terceira safra e que foi colhida, está acabando de colher agora, praticamente não existem mais lavouras remanescentes. Então, durante esse período, por mais que nós tivéssemos já a noção, a avaliação de que nós teríamos uma quebra de safra, não era o momento, naquele pico de safra, que o preço iria valorizar. E nós começamos a observar que sim, ia ser antecipado o período de valorização, o cobertor ia ficar curto e que provavelmente ainda durante outubro nós poderíamos já ter alguma valorização. Mas o mercado reagiu antes. Então, isso é um dos sinais de que a situação está bem avaliada, realmente há um problema sério no volume colhido nessa terceira safra. E que a demanda está normal, né? Nós temos preços aí já durante muitos meses, o feijão preto já há bastante tempo, feijão muito acessível, tem feijão que foi promovido a menos de R$ 3, então o consumidor está consumindo tudo o que quer, né? E o feijão carioca não é diferente. Então agora nós chegamos em setembro e tivemos uma reação bastante importante na valorização do feijão. Nota 9, aquele feijão que tem mais de 90% de peneira 12, que tem uma boa umidade. E ele começou a sair ali do patamar que ele vinha trabalhando, 220, R$ 230, e alcançou ontem, entre ontem e hoje, um patamar de 260 a R$ 270, principalmente no noroeste de Minas Gerais e em Goiás.
E como que está a questão da colheita, né? Praticamente aí já finalizada, né, Marcelo? E também como que está o rendimento do que está sendo colhido aí? Como que vocês estão percebendo, então, o que que está entrando no mercado?
Bom, nós temos observado que a qualidade é boa, mas a quantidade, a produtividade por hectare, ela caiu e bastante. Não existe ainda um levantamento para ter a certeza de qual foi o tamanho da quebra, mas ela é superior a 30%. Provavelmente ela tem alguma coisa aí entre 35% e 40% do que tinha expectativa de ser colhido. A todo momento nós temos produtores dentro do Clube Premier relatando ali colheitas de talhões e muitas vezes de áreas grandes, de pivôs mesmo grandes, colhendo 20 sacos por hectare, quando a expectativa era uma colheita de pelo menos 60 sacos por hectare. Então, na média, você tem uma perda importante do volume de feijão carioca disponível. Outros fatores colaboraram. Nós tivemos ao longo do ano uma diminuição de área. E entramos na terceira safra também com uma diminuição de área. Aí tivemos esse problema da mosca branca. E agora, no final, a Conab avalia em 1.642.000 toneladas o total de feijão disponibilizado durante o ano de feijão carioca. Se você tira desse 1.642.000 toneladas, desculpa, eu falei feijão carioca, é de feijão cores. 1.642.000 toneladas de feijão cores. Dentro do cores tem carioca, tem vermelho, rajado, jalo, feijão branco, enfim, todos os fazeolos que não são carioca, e não são o preto, você tem aí essa situação de que todos estão dentro do cálculo de 1.642.000. Então, é possível você tirar daí pelo menos mais 100 mil toneladas desses feijões coloridos. Pelo menos. Então, você já vem para 1.542.000 toneladas, quando nós já tivemos anos de ter 1.900.000, 2 milhões de toneladas, sem ter sobra. Tivemos produção de perto de 2 milhões e não tivemos sobra. Bom, buscando no histórico, qual foi a última vez que nós tivemos um volume tão pequeno de feijão durante um ano, feijão carioca, nós chegamos a 2016, um ano que foi trágico para o produtor, os preços realmente reagiram. Naquele ano foi uma seca severa que nós enfrentamos, vários problemas durante o ano, e o preço reagiu, chegou a R$ 400 lá em 2016. Porém, em 2016, nós não tínhamos o feijão preto mais barato, como nós temos esse ano. Não temos, por exemplo, os remanescentes desses feijões rajados e vermelhos que eu citei, jalos, parte deles estão no mercado. Eles poderiam ser exportados, mas provavelmente vão acabar abastecendo o mercado interno. Então, a gente tem orientado os produtores no seguinte sentido: ninguém tem uma bola de cristal para saber até onde ele pode chegar. Mas ele provavelmente, tudo indica que ele vai passar desses valores que a gente tem visto aí, dos 260, 270, e o horizonte de R$ 300 já não é uma miragem, é algo possível. Por quê? Porque o volume total disponível para ser consumido até fevereiro do próximo ano é muito pequeno em relação à demanda que pode ter. Então o preço vai ter que subir para conter essa demanda, o preço do feijão carioca. E com isso, Rafaela, normalmente, olhando os históricos, você tem uma busca dos consumidores por feijão, né? O que é que substitui feijão quando sobe o preço? Outro feijão, o feijão que tiver mais barato. Então, nós temos feijões calpis, nós temos feijões pretos, que também vão acabar valorizando. O feijão preto teve uma produção recorde esse ano no Paraná. Então, tem muito feijão mais fraco, mas o feijão de qualidade já começou a subir. Já saiu de 130, R$ 140 para 160, R$ 170 sobe no Paraná. Então, esse é um cenário macro, né, do que a gente está vivendo hoje, explicando um pouquinho por que é que a gente chegou, nessa situação de ter um cobertor tão curto.
É, você comentou também, né, Marcelo, e a gente já vem acompanhando aqui durante algumas entrevistas essa questão da mosca branca, né? Então, como que tá esse cenário agora? O quanto isso ainda traz preocupação aí em cima, né, dessa produção?
Bom, a preocupação com a mosca branca agora ela já vai também para o ano que vem, porque existem regiões que os agrônomos e mesmo os pesquisadores da Embrapa e outros privados têm analisado de que muito provavelmente a pressão com mosca branca deve continuar no ano que vem, dadas as condições de clima e as possibilidades que tem dela permanecer no campo, né, aproveitando outras culturas, e aí quando plantar feijão ela voltou. Por isso, a discussão sobre qual pode ser a solução, existe um momento em que você, por mais que faça todo o investimento possível, o produtor acaba sendo vencido pela quantidade de mosca. Então, é desafiador se você tem um volume muito grande de moscas ou se você começa a fazer os tratamentos necessários um pouco mais tarde. Mas tem outra situação que vem sendo muito discutida no setor, que é o vazio sanitário. Ou seja, ter um período em que você não tem feijão, mas ao mesmo tempo também não tem os outros hospedeiros da mosca branca. Então, há já a tendência, um consenso de que é necessário estabelecer esses vazios sanitários para que nós tenhamos a possibilidade de ter colheita no ano que vem. Isso é algo que preocupa o setor, é algo que os produtores estão se dedicando a observar e a discutir. A gente sabe também que a área pública vem se preocupando, as secretarias da agricultura dos estados, porque o fato é que, por exemplo, para uma região, vou pegar uma região que eu visitei há pouco tempo e percebi o tamanho do problema. O noroeste de Minas Gerais, Paracatu, né, que é a capital brasileira do feijão gourmet hoje, feijão rajado, feijão vermelho, feijão branco, eles têm investido muito. Mas ali vários produtores relataram que eles não teriam como saldar os débitos que eles têm desse ano, porque lavouras inteiras foram perdidas. Então, estava sendo solicitado, inclusive, que as autoridades declarassem estado de emergência sanitária, né? Quando você tem uma força maior, né? E o produtor simplesmente não colheu, e os débitos com os bancos ele tem. E isso acaba impactando, Rafael, a gente sabe, em toda a economia da região. pesa. Onde você tem produção de feijão, o feijão irriga a economia local, regional, ela irriga muito, ela atomiza muito os recursos. Então, você ter uma quebra envolve um impacto não só no bolso do consumidor ou no bolso do produtor que perdeu, os investimentos que tinha, mas vai impactar também na economia da região.
E também a gente já conversou um pouquinho, né, Marcelo, mas eu queria pontuar para quem está nos acompanhando, como que fica então esse cenário de oferta com demanda, né? A gente sabe, nas últimas conversas que a gente teve, que a demanda estava um pouco enfraquecida, mas agora a gente está vendo aí uma retomada, né? Como que deve ficar então para os próximos meses esse cenário de oferta com demanda?
É interessante a gente observar o seguinte: o que leva uma pessoa a diminuir o consumo de feijão, segundo pesquisas como uma pesquisa feita no final do ano passado, início desse ano, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dois fatores levam as pessoas a diminuir o consumo, que é uma grande preocupação do setor, a diminuição do consumo. O primeiro fator é a questão da praticidade, as pessoas querem decidir 11h30 que vão almoçar ao meio-dia. E o feijão você precisa ter um certo planejamento. Então, isso é algo que é um fator. O outro fator é preço. Então, claro, o preço sobe para diminuir o consumo e o preço vai subir para segurar esse consumo. Isso é terrível num período em que nós temos uma preocupação no macro, olhando o momento e olhando o futuro, de que nós precisamos aumentar o consumo de feijão. Mas, mais uma vez, não é a responsabilidade do produtor. Nesse caso, não é uma responsabilidade pública, mas uma consequência de uma indústria a céu aberto. Você tem perdas. Então, o preço vai subir para conter esse consumo, esse é o objetivo da subida de preço. Isso deve acontecer pelo menos até o mês de fevereiro. Nós temos no final do ano sempre uma certa consequência dos feriados, consequência do que é prioridade no final do ano. Os alimentos tradicionais de final de ano sempre carreiam mais recursos. Então, diminui a venda de feijão durante o mês de dezembro. E já em janeiro, por volta de 10 a 20 de janeiro, você começa a ter uma reação de novo. Mas se você somar que nós temos pela frente outubro, novembro, meses de venda cheia, vamos supor que janeiro e fevereiro seja igual a um mês de consumo. Então, janeiro e fevereiro. Desculpa, dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro. Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro e fevereiro. Nós temos 4 meses. O consumo de feijão em 4 meses, quando os preços estão dentro de uma normalidade, vamos dizer, R$ 8 o quilo por volta disso, é alguma coisa ao redor aí de 160 mil toneladas a 170 mil toneladas por mês. Então, é um volume importante a quebra desse ano. E com um impacto direto nos preços. Esse é o cenário. Então, o recado para o produtor é: não fique esperando que vai dar, e vamos ser muito diretos, vamos falar diretamente, papo reto para o produtor. Não vamos ficar esperando, vai dar 400, e vai ter gente que vai vir dizendo isso. Dali uns dias vem alguém e diz: olha, agora vai ter safra, não sei aonde, e vai derreter. Os produtores que conseguem o melhor resultado é aqueles que têm um planejamento das suas contas, conseguem agora dar alguma renegociada, esperar um pouco para ir vendendo. Então, há um patamar a ser alcançado, sim, está em 260 média, talvez o primeiro patamar é 280. Alcançou aquilo ali, muitos produtores têm um volume maior de feijão a ser negociado agora. Então, vai com calma, vendeu 280, bom, agora vamos pedir mais, vamos pedir os 300, e vai testando isso, porque o consumo vai acabar se adequando a esses novos preços. E também o consumidor, a gente tem feito questão agora de levar isso aos supermercados, ao consumidor, nas mídias que atingem os consumidores, de que isso vai acontecer. Então a gente começa a preparar o lado de lá, vamos dizer, do balcão, de que, olha, não é que o produtor não quer vender, acontece que houve uma quebra, tem menos feijão. E o produtor, por seu lado, também. À medida em que ele vai fazendo um preço médio, ele não fica arriscando, na loteria com o feijão dele lá em fevereiro, Isso muita gente vai fazer e de repente chega lá até cai o preço.
E Marcelo, como que fica também essa questão para o setor com relação aí às os leilões, né, da Conab, né? A gente sabe que tem a expectativa aí, né, que isso possa vir ajudar os
Está todo mundo.
produtores. Acho que travou. Vamos aguardar para ver se ele retorna, né? Eu estava falando com o Marcelo, voltou. Tudo bem, Marcelo,
Oi.
desculpa, deu uma travada.
Tá.
Quer concluir a sua resposta? Depois eu faço a outra pergunta. Fique à vontade.
Eu não sei até onde ouviu, mas o recado é esse, para o produtor ser consciente. Não se deixe levar nem por quem promete o céu, nem para quem vier e prometeu o inferno nesse período, né? Faça suas contas e vá negociando e atendendo às demandas que tem aí.
Com cautela, né, Marcelo? Sempre com cautela. E de fato, né, para a gente caminhar para o fim, como que o setor avalia então essa questão aí dos leilões, né, aí que promovidos pela Conab? O quanto isso de fato vai ajudar, né, um pouco aí diante de tantos desafios, né, que os produtores vêm encontrando e também que outras ações aí, né, os setores envolvidos na área estão fazendo para que ajude cada vez mais, melhore e mitigue cada vez mais aí os desafios que não têm sido poucos, né, Marcelo? Infelizmente.
Sim, uma das questões que tem sido levantadas é: e se não tivesse tido a mosca branca, será que a gente não teria feijão demais? Talvez, né? Por isso, a gente vê com bons olhos, né, o que a Conab buscou fazer. Entendemos que teria necessidade de ter acontecido antes. Muitos produtores venderam sem o amparo, de um prêmio, né, para compor ali até o preço mínimo. Os leilões teriam problemas, tanto que teve um leilão até agora, né? Ontem e hoje foi vendido apenas 30 toneladas, ou seja, foi comprado o prêmio para escoar 30 toneladas somente. Então está bem abaixo daquilo que era a expectativa. Mas por quê? Porque o feijão carioca valorizou, o preto já valorizou também, e agora a burocracia toda que envolve ter o direito a usufruir do PEPRO ou do PEP faz com que os produtores prefiram, não, então eu prefiro vender no mercado aqui, o mercado já está reagindo, né? É isso que vem acontecendo. Com respeito a esse fator de você ter sobra de feijão, nós temos trabalhado em duas frentes que todo mundo sabe. Uma frente é a exportação, falar do feijão brasileiro lá fora. Tanto que esse ano, pelo segundo ano consecutivo, a gente exportou talvez a segunda maior quantidade de feijão preto da história, mais de 50 mil toneladas foram exportadas. E ainda assim o mercado ficou nessa situação mais complicada. No caso do feijão carioca, nós vemos que em algum momento, com o aumento da área irrigada, a gente vai ter um desafio muito maior que vai ser a questão de preço para o produtor, ou de volume de mercadoria. Como do outro lado, a gente vê as autoridades da área de saúde, né, os nutricionistas falando que o brasileiro não pode deixar de consumir feijão 5 vezes por semana, que isso vai custar caro para a saúde dele, vai custar caro para o Estado. Nós, em vez de ficar esperando, como a gente normalmente faz, conversa sobre isso dentro do setor e todo mundo concorda, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente precisa de uma campanha para aumentar o consumo. E aumentar o consumo implica numa campanha que não é fácil. O Brasil é continental, os custos são altos também. Você precisa ter uma gestão de tudo isso, mas a gente resolveu, através do Viva Feijão, inclusive quem puder, entre lá no Instagram, veja o que é o Viva Feijão no Instagram. É o começo de uma reação, de parar de ficar esperando que alguém faça alguma coisa e vamos começar a fazer. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com a Conab. A Profir no Mato Grosso vem apoiando, a Secretaria de Desenvolvimento do Mato Grosso vem apoiando, a Máquinas Colombo, que é uma empresa que está sempre ligada às colheitas de feijão, também está apoiando. Agora, a Secretaria, desculpa, o governo do Estado do Paraná já vem olhando também com bons olhos, deve apoiar. Enfim, a gente está falando com várias instituições, né, a Sociedade Rural Brasileira, a Sociedade Vegana, vegetariana brasileira, que são os maiores consumidores, gente, disseram: ó, vamos arregaçar as mangas, vamos aumentar esse consumo de feijão, sim, vamos contribuir para isso. Então, é uma busca de organizar o sentimento que já existe. Precisa aumentar o consumo do feijão. O que que nós vamos fazer? Fazer o que é possível. Mídias sociais, adesivo atrás do carro, começar por onde os produtores estão, começar resgatando o orgulho do produtor de produzir feijão e o orgulho da região que é produzido feijão na região dele. É difícil você motivar o vendedor da loja de sapato a ficar orgulhoso que a região dele produz soja. Ele tem dificuldade de entender o quanto é bom para a vida dele, né, que está lá na loja de sapato a soja ser produzida e exportada. Mas o feijão, quando você fala do feijão, as pessoas entendem o que é o agroalimento quando olham um prato feito, arroz, feijão, salada. Ó, isso é agro, né? E isso vocês que estão na área de produção podem ter o maior orgulho, né? Prudentópolis, eu tenho dito, é a capital brasileira do feijão preto. Aonde eu consumo um bom feijão preto em Prudentópolis? Aonde um turista pode comprar feijão preto lá? E assim por diante em várias regiões do Brasil. Então, é um começo modesto, né? Mas com a certeza de que isso vai incendiar, no bom sentido, o consumo de feijão. É possível mudar tudo isso. Eu acredito que mais mãos vão se somar aí a dar essa virada no Brasil do consumo de alimento que faz bem, né? Da comida saudável, né? Do prato feito brasileiro. Que orgulho do prato feito brasileiro.
Que legal, muito legal essa campanha, essa iniciativa. Só tem a trazer aí muito beneficiamento, não só para os produtores, mas para o Brasil de forma geral. Marcelo, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Foi um prazer, obrigado a você.
Até a próxima.
Até.
Bom, eu te convido então a continuar ligadinho aqui no Notícias Agrícolas para estar sempre muito bem informado. Agradeço a sua atenção até aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.